Metrópolis com mais informações. Aqui a informação não para, muita interatividade, muita conexão com você. Tá no carro, tá em casa, tá no trabalho, tá no parque, de repente, tá numa caminhada. Ô, hein? Quem dera.
Coisa boa.
José Silva.
Oi, Estevão. O que eu quiser, né?
Estevão. Chamam
vamos de ser mais racionais.
Esteban.
Pode ser também, Esteban.
Emendas parlamentares.
Ah, isso aí é bom.
Pois é, destinadas à saúde, financiaram mais cadeiras, computadores e ar-condicionados do que equipamentos médicos de baixo custo, isso na atenção primária à saúde no ano passado. Os dados são do boletim do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Segundo esse relatório, na atenção primária, 65,7% dos equipamentos financiados por emendas individuais no ano passado, ou seja, 62.788 dos 95.598 itens, pertencem à categoria infraestrutura e material de escritório. Equipamentos de saúde de baixo custo, como por exemplo, aquele equipamento para fazer o exame de eletrocardiograma, correspondem a 27,9% dos itens. Dos 491 milhões recebidos para essa modalidade, 113,9 milhões foram para infraestrutura, contra 58,8 milhões para equipamentos de baixo custo. Está incluído aí veículos, que foi a categoria que concentrou mais gastos, com 54% do total. A compra de carros consome sozinha mais recursos de emendas parlamentares de investimento na atenção primária do que qualquer outro tipo de equipamento de saúde, Estevão. E a região que mais recebeu entre 2023 e 2025 foi o Centro-Oeste.
9:02. Mais participações?
Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Vou fazer minha contribuição feminina aqui.
Oba!
Eu escuto o programa diariamente.
Fala,
eu tenho vontade de participar das enquetes, mas eu ouço o programa no horário que eu estou dirigindo. Então, eu não posso ficar pegando no celular.
Ah, com certeza.
E aí eu vejo que os homens participam mais, porque a maioria deles aqui são motoristas de aplicativos. E aí eles, um intervalo entre uma corrida e outra, fazem essa participação. Mas eu tô sempre por aqui escutando e sempre tenho uma opinião, tá bom? Um abraço, um ótimo dia a todos.
Sai de Helena Conrado.
É isso,
valeu, minha querida. Obrigada. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E o importante é isso, é ter responsabilidade no ato de dirigir. Não dá pra beber e dirigir, não dá pra teclar e dirigir, né? É difícil.
Um segundo de distração causa um transtorno danado, né?
Com certeza. Márcia Paraviso.
Estevão, vamos falar sobre a decisão do ministro Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou que o próprio STF notifique diretamente estados e municípios que ainda não prestaram contas sobre o uso das chamadas emendas PIX, destinadas ao setor de eventos entre 2020 e 2024. A decisão atende a um pedido da Advocacia Geral da União, após a avaliação de que as notificações feitas por meio do Ministério do Turismo não tiveram o resultado esperado. Segundo a AGU, 89 planos de ação ainda apresentam pendências na plataforma digital do governo federal. Entre os problemas estão a falta de relatórios de gestão, de informações sobre a aplicação dos recursos. Flávio Dino manteve a previsão de multa diária de 1% sobre o valor da emenda recebida para estados e municípios que continuarem sem apresentar ou complementar a prestação de contas. A medida faz parte das ações do STF para ampliar a transparência e a fiscalização sobre os usos dos recursos públicos transferidos por meio das chamadas emendas PIX.
Ei, emenda PIX, tá dando o que falar. Daqui a pouquinho, Bárbara, daqui a pouquinho, Josi. Antes, mais uma mensagem.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Turma da bancada aí toda.
Bom dia.
Meu nome é Ibrahim do Recanto das Emas, sou motorista de aplicativo. Olha, para eu poder trabalhar, todo dia quando eu entro no aplicativo, eu preciso tirar uma foto para fazer o reconhecimento. Então eu já acostumei. Todo dia quando eu entro, eu tiro uma foto, posso trabalhar. Se não tirar a foto, não trabalha. Então, por que que esses alunos aí também não podem fazer isso? É igual você falou, faz a gente se sentir um dinossauro. Forte abraço, bom dia a todo mundo aí. Parabéns pelo programa.
Pra você também, meu querido. Obrigado, sempre bem-vindo. José Silva.
Estevão Damásio, vamos falar agora sobre como está o mapa da fome do Brasil, porque a gente se manteve fora do mapa da fome durante o triênio de 2023 a 2025 e apresentou melhorias em indicadores de insegurança alimentar, de acordo com o relatório de segurança alimentar e nutricional no mundo. Ainda de acordo com esse balanço, o país manteve abaixo de 2,5% o percentual da população com risco de subalimentação. Como é que eles classificam isso? Eles dizem que é quando não há renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável. Inclusive, é o principal indicador usado para a inclusão no mapa da fome. No ano passado, o Brasil avançou em diversos indicadores, com destaque para o índice da população que vive em insegurança alimentar severa, no qual o país atingiu o menor número da série histórica. 0,6% vivem nessa condição. No triênio analisado, 16,7 milhões de pessoas deixaram a condição, registrando a terceira queda consecutiva do país nesse indicativo. Estevão.
Obrigado pela participação, Josi. Temos a participação também da nossa equipe de reportagem, né?
Isso. João Pedro traz informações quentinhas pra gente.
Vai lá, João Pedro.
Fala, Estevão, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Conexão Metrópolis. Meu amigo, a gente está de olho aqui nos assuntos relacionados a Eduardo Bolsonaro. Ele que ontem, né, acabou recebendo uma recomendação de demissão da Polícia Federal após o órgão ter concluído aquele processo administrativo interno que tratava sobre esse assunto, porque ele possivelmente abandonou o cargo enquanto está nos Estados Unidos. Bom, mas esse não é o assunto principal, não. O que a gente vai falar principalmente é de uma entrevista que Eduardo Bolsonaro deu ao portal Metrópolis e disse que foi imaturidade de Michele Bolsonaro divulgar aquele vídeo sobre Flávio Bolsonaro, que acabou atrapalhando a campanha do irmão dele à presidência da República. Ele disse que a situação tinha que ter sido resolvida de forma interna, sem que os bastidores tivessem sido levados ao público, porque isso atrapalhou nas pesquisas, sim, e pode ter custado a presidência da República ao irmão. Essa é a avaliação de Eduardo Bolsonaro. Ele também falou de diversos outros assuntos, como, por exemplo, o green card que recebeu dos Estados Unidos e que, por enquanto, não pretende voltar ao Brasil. Mas, bom, falando também sobre a situação de Eduardo Bolsonaro com relação à Polícia Federal, a alegação é de abandono do cargo, porque ele, enquanto era deputado federal, tinha licença para exercer a profissão de deputado aqui na capital do país, mas a partir do momento que teve o mandato cassado no fim do ano passado, teria que voltar às atividades de escrivão da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Mas, por estar morando nos Estados Unidos, isso nunca aconteceu. Com isso, Eduardo foi levando faltas ali consecutivas e, por isso, também acabou ali entrando em uma espécie de processo administrativo. Esse processo andou, foi concluído ontem, agora está nas mãos do Ministério da Justiça e da Direção-Geral da Polícia Federal. Esses dois órgãos em conjunto vão definir se ele de fato será ou não expulso da Polícia Federal. A gente vai seguir acompanhando e, claro, volta com mais informações a qualquer momento. Estevão, um abraço para você, para todo mundo do Conexão Metrópolis.
Valeu, João Pedro, obrigado. É o Eduardo Bolsonaro, ganhou green card, mas está nesse processo aí de perda, né? Do cargo na Polícia Federal. Coisas contraditórias. Mais participações.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia, Janaína. Bom dia. É Janaína? Ai, eu confundo, porque eu tô aqui na rádio. É manhã, tarde e noite. Então eu participo de todos os horários.
É isso aí, é isso
com
aí.
Com a Cádia, com os cabeças, com o Patrick. Eu adoro ouvir vocês.
Obrigado.
Desde muito tempo atrás. E sempre que eu posso, eu participo também, tá? Mais uma contribuição feminina. Sempre que eu posso, eu participo. Nem sempre eu escuto a minha participação, porque eu tô trabalhando.
A culpa é do James. Volta, Patrick!
Beijo pra vocês, beijo. Bom dia, bom restinho de semana.
Eu
metade
já
da semana, graças a Deus.
Pra você tudo, também. Tudo.
Essa obrigada, querida.
Você é, tá aqui, Paty.
Ela te
valeu,
salvou,
Paty, viu? Obrigado, viu?
Muito
pelo
bom
carinho,
a participação
muito
de vocês.
Boa. Já que você tá com a palavra, minha cara Bárbara, permaneça com ela.
Ô, Estevam, você falou há pouco que não dá pra beber e dirigir, né?
Não dá, não.
Será?
Ah.
Uma mulher foi presa em Ceilândia após ser flagrada bebendo cerveja enquanto dirigia no domingo. O caso foi divulgado ontem. Agentes do Detran foram chamados por moradores que viram o veículo em direção perigosa. Ao chegar, eles encontraram a condutora com sinais de embriaguez e sim, tomando uma cervejinha. Ela se recusou a entregar os documentos, sair do carro e dar a chave. A polícia militar foi acionada para apoiar a abordagem. Duas latas de cerveja foram encontradas dentro do veículo e a motorista foi encaminhada a uma delegacia. Estevam.
Não dá, né? Infelizmente ainda acontece muito nas grandes cidades. Brasília não é exceção, mas temos sempre que condenar, criticar e alertar.
E nesse caso chamou a atenção, Estevam, porque ela não estava apenas... né? Sob efeito do álcool. Ela estava ingerindo a bebida enquanto dirigia.
É, eu tenho um fiscal muito duro, que é o meu filho. Eu agradeço.
Boa, sabe? Rafa.
Eu nunca fui de beber muito, não. Mas ele, assim, ele não... hipótese alguma. Quando a gente vai a um bar, a um restaurante, eu tô dirigindo, ele... não vai beber não, né, pai? E é óbvio que eu não vou fazer isso, porque é o exemplo que eu passo pro meu filho. Qual o exemplo que eu quero passar pro meu filho?
Eu acho muito bacana. Eu acho que os amigos, a família tá para isso mesmo.
Sim.
Puxar a orelha quando tem que puxar. Você bem falou um tempo desse sobre aquela... Você e um convidado falaram que antigamente você tinha esse tipo de conscientização nas escolas. Ia os agentes do Detran, conversava com a criançada. E a criançada começou a falar pro pai: pai, coloca o cinto, coloca o cinto. Então você aprende na escola, começou, leva pra casa, sim. É muito bacana. Eles são grandes incentivadores.
Daqui a pouquinho, Márcia Paravise de volta. Antes, mais mensagens chegando: 8220-1048. Você já sabe, você tá concorrendo aí um kit com produtos da família do Sítio.
Esteve, bom dia. Bom dia. Abraço aí a todos vocês do Metrópolis.
Obrigado.
Esteve, sobre essa enquete, eu acho que sim, seria uma boa sim, porque aí os adolescentes seriam mais felizes. Olha, sobre esse ouvinte aí que falou que o Flávio não é preparado para ser presidente do Brasil, e o Lula, né? Só esse pessoal diz, e acredita que o Lula é preparado para ser presidente do Brasil, um analfabeto desse. Os filhos de Bolsonaro são estudados, né? Formados, nível superior, fala, né, outros idiomas, é bem recebido na Europa, né? Em outros países, árabe, e vai. E o Lula, é bem recebido aonde?
Aí, o Valdisson.
Tá aí, meu filho. Tá registrado e respeitado a sua opinião. Então, o ouvinte falou, reclamou do Flávio.
Sempre tem isso.
Obrigado, querido, pela participação. Você também está concorrendo. Finalzinho do programa, como sempre, nós vamos anunciar o vencedor ou vencedora. Falando em política, Márcia Paravisa.
É isso, Estevam. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, deve definir até 5 de agosto, durante a convenção do PL, no Distrito Federal, se será candidata ao Senado. A expectativa é que a decisão encerre a indefinição que ainda influencia a estratégia eleitoral do partido na capital federal. Michele não irá participar da Convenção Nacional do PL em São Paulo, que vai oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Oficialmente, aliados afirmam que ela vai permanecer em Brasília para acompanhar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. A indefinição, Estevam, também afeta a composição da chapa do partido aqui no Distrito Federal. Caso Michele desista da disputa, o PL terá de escolher outro nome para concorrer ao Senado. Entre os cotados está o senador Isalci Lucas. Enquanto isso, a legenda mantém o apoio à candidatura da governadora Celina Leão, do PP, à reeleição no governo daqui do Distrito Federal, Estevam.
Obrigado, Márcia. 9:14. Vamos para a segunda entrevista do nosso Conexão. Geisa Carvalho, advogada especialista em direito consumidor bancário, está conosco. Você foi enganado, você foi enganada e acabou levando um golpe, por exemplo, do Pix. A gente fala agora sobre o mais recente mecanismo especial de devolução do Banco Central, que segue a linha do real por todas as contas até travar a fuga do golpista. Será? A primeira pergunta que faz então a doutora Geisa: que mecanismo especial de devolução do Banco Central é esse, doutora Geisa? Bom dia.
Bom dia, Estevão.
Tudo bem?
Hoje o Pix, ele faz parte, né, da rotina dos brasileiros. A gente usa na nossa rotina, né? Mas, infelizmente, os golpistas, eles também passaram a usar essa ferramenta para aplicar fraude cada vez mais elaborada. Então, o MEDE, que significa o Mecanismo Especial de Devolução, ele foi criado pelo Banco Central justamente para tentar recuperar o dinheiro das vítimas dos golpes realizados por meio do Pix. Então, o Pix 2.0 é o Banco Central ensinando o sistema a correr atrás do dinheiro roubado. Antes, o dinheiro do golpe pingava para a conta do bandido e sumia. E agora o sistema coloca tipo um carimbo invisível no dinheiro. Ele rastreia as transferências em cadeia e congela o saldo aonde ele estiver escondido.
É interessante porque já tem nos bancos, pelo menos o meu banco, né? E outro dia eu passei um Pix errado, meu Deus. Eu passei um Pix errado. A Bárbara até tentou, mas não teve jeito. A pessoa não devolveu, tá? Mesmo que não...
É.
E tava na minha lista do banco, então eu já tinha passado alguma vez, mas não me lembra tanta gente e a pessoa não devolveu a grana. E aí, eu fui reclamar. Mas nas opções que o banco me deu, nenhuma se encaixava na atitude que eu tomei, porque foi eu errei. Então tinha lá... você está denunciando, foi alvo de golpista, não tinha nenhuma opção. Agora eu posso fazer isso? Se eu cair num golpe, como que eu posso alertar a minha instituição financeira e quais as chances, diante dessa maravilha tecnológica, desse novo sistema, quais as chances que eu tenho de receber essa grana de volta?
O MED, é importante ressaltar que o MED, ele não serve para qualquer problema envolvendo o Pix, como foi o seu caso. Ele foi criado para casos de fraude, golpe ou crime. Um exemplo disso é quando a vítima é enganada por um falso funcionário do banco, cai em um golpe de compra na internet, ou tem a conta invadida por uma transferência sob coação. Né? Ela também não se aplica a conflitos comerciais comuns. Então, caiu em golpe, a gente tem que acessar o extrato pelo próprio aplicativo do banco e fazer a contestação do Pix. Faz a contestação, já todos os bancos já são obrigados a ter esse botão de contestação, que é o mecanismo especial de devolução, e você tem que provar pro banco, né, que por um boletim de ocorrência, prints, fotos, que você sofreu esse golpe, e o banco tem até 11 dias para resolver a sua reclamação, para resolver a chamada do mecanismo especial de devolução.
Geisa, bom dia. Josi falando. Eu quero te trazer mais um caso para você dizer se serve ou não. Uma conhecida resolveu comprar um ingresso para show de uma pessoa que ela não conhecia. E aí a pessoa fez um vídeo e disse: olha, tá aqui os ingressos e tal, faz o Pix, que eu transfiro o ingresso para você. E aí ela bem fez, passou R$200 para a pessoa sumiu, bloqueou ela, e ela entrou com esse pedido que o banco tem até 11 dias, né? Fez lá o boletim de ocorrência, mas ela não conseguiu reaver. Ela teria direito de conseguir esse dinheiro de volta? Através desse tipo de golpe, o cara disse que está vendendo e ele lesou várias pessoas em diferentes regiões do país.
Sim. Nesse caso dela, se aplica perfeitamente o mecanismo especial de devolução. Aí ela faz a contestação por meio do MED, mas não é garantia que o dinheiro vai estar lá disponível, né? Por isso que a gente fala que quanto mais rápido a pessoa agir, é melhor. Antigamente, no MED anterior, o dinheiro, o banco só conseguia verificar a primeira camada para onde o dinheiro foi transferido. Agora, o banco consegue, porque o bandido normalmente transfere para a conta do golpista, e caiu na conta do golpista, que normalmente é uma conta de um laranja, pulverizava esses valores, né? E agora o sistema, que é o MED 2.0, ele consegue rastrear o dinheiro, por onde que o dinheiro andou até ele efetivamente ser sacado. Mas para isso precisa ser muito rápido.
A chance rápido é quando? Assim, cair no golpe, tem que ser no mesmo dia, duas horas depois. Quanto mais rápido, melhor.
Quanto mais rápido, melhor.
Se a pessoa raspar o dinheiro da conta, vamos supor, ele passou para um terceiro laranja, porque você está dizendo que ele rastreia onde caiu o dinheiro. Mas vamos supor que a pessoa não foi tão rápida assim, o bandido foi mais ágil, conseguiu já raspar aquela grana da conta. Se por um acaso ela fez todo esse procedimento, quando pinga dinheiro novamente na conta dessa pessoa, o banco bloqueia parte?
Exatamente. Sim, o banco, por esse mecanismo, ele faz bloqueios sucessivos na conta do golpista ou na conta por esse, aonde esse dinheiro passou. Então, ele fica com uma ordem de bloqueios sucessivos.
Entendi. Agora é interessante.
De modo que o golpista fizer outro golpe e ele receber dinheiro de outro golpe, esse dinheiro não vai ficar bloqueado.
Mas assim, para acionar o botãozinho no aplicativo do MEDIC, o Mecanismo Especial de Devolução do Banco Central, nos casos de golpe pelo PIX, do qual você foi vítima, a pessoa tem que passar. Quanto mais informação, rapidez é importante, mas quanto mais informações, melhor, né? E o boletim de ocorrência é sempre necessário, doutora Geisa?
Sim, é necessário. Primeira atitude, ligar para o banco, apertar o botão do Mecanismo Especial de Devolução, fazer o boletim de ocorrência e guardar todos os protocolos.
A tecnologia, eu sei que a bandidagem é muito inteligente, né, para usar a tecnologia hoje, mas as instituições financeiras especialmente têm que ser mais espertas, digamos assim, do que a bandidagem, porque senão é ficar correndo atrás do próprio rabo, né?
Exatamente, tem que acompanhar a evolução e a rapidez da bandidagem, né? E a gente tem que ter um sistema que responda à astúcia dos bandidos.
Sim,
né?
Exatamente, tomara. Algo mais relevante que porventura não tenha sido destacado nesse nosso bate-papo que a senhora julgue interessante deixar como mensagem final? À vontade.
Eu entendo, Damásio, que o MED, ele representa um avanço grande, né? Mas ele continua sendo apenas uma ferramenta de recuperação. O melhor caminho para todo mundo é ainda a prevenção. Então, desconfiar de ligações, nunca compartilhar senha, nunca instalar aplicativo indicado por terceiros e sempre confirmar qualquer pedido de transferência por outro meio de comunicação.
É isso. Doutora Geisa Carvalho, advogada especialista em direito consumidor bancário, privilégio estar aqui, parabéns pelo trabalho e sucesso, viu?
Eu que agradeço, foi um enorme prazer.
9 horas e 23 minutos. Ai, gente, é traumático, né? Você viu a sua graninha batendo literalmente as asas, dando tchauzinho,
né,
pra você.
Ai, você não vai conseguiu clicar de volta?
Não.
Nada.
E eu liguei pra minha ex-mulher, pros meus filhos. É uma psicóloga que conhece essa mulher, tá na minha lista aqui. Quer dizer, se tá na minha lista do banco, porque eu já passei alguma vez, mas
exatamente,
não consegui.
Se você receber um pix do Estevão,
não sei.
Entre em contato com ele.
Eu chorei.
Faz o favor de ajudar o bichinho.
Mas aí é o seguinte, eu não fico olhando pra trás, vamos olhar pra frente, vai ficar lamentando o leite derramado,
já foi,
acabou.
Errei. Já foi.
Errei.
Não chorar pelo Pix.
Errei.
Derramado.
Pix. E era outra Vanessa, eu ia passar pra Vanessa, era outra Vanessa.
Um Pix de 50 mil assim,
não
é?
Mas
é,
ó, ele não chora.
Pix de 800 mil.
Você não precisa se preocupar de mim, eu devolvo. Gente, eu não fico com nada que não é meu.
Eu também
não,
aí.
Tô fora.
Mas graças à sua mãe, é o seu pai, educação. Márcia Paravis.
Estevão, opa, vamos lá, Flávio nega, acabou de divulgar uma nota onde nega os ataques às urnas após declaração sobre a Smartmatic. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou em nota, agora há pouco, que não colocou em dúvida o processo eleitoral brasileiro após declarar durante o evento com diplomatas em Brasília que as urnas eletrônicas teriam origem na empresa venezuelana. A informação já foi desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Flávio disse que apenas defende a presença de observadores internacionais nas eleições, prática que, segundo ele, reforça a transparência do sistema eleitoral. O TSE reiterou que a empresa venezuelana não fornece urnas eletrônicas ao Brasil. Segundo a corte, os equipamentos foram desenvolvidos pela própria Justiça Eleitoral brasileira e são produzidos por empresas contratadas por licitação pública. O tribunal também esclarece que a empresa prestou no passado, essa empresa da Venezuela prestou no passado apenas serviços de conexão de dados e voz, sem participação na fabricação ou na programação das urnas eletrônicas, Estevão.
Obrigado pela participação, Márcia. Deixa eu destacar aqui para você o tema de hoje da nossa enquete, né? Que são tantos assuntos, um pouquinho para trás. Hoje, nós estamos repercutindo a decisão do parlamento francês que proíbe o acesso de menores de 15 anos às redes sociais. Reino Unido já fez isso, projetando essa proibição no Reino Unido, né, para o início do ano que vem. A Austrália foi o primeiro país, em janeiro já proibiu, né, que menores de 16 anos, no caso da Austrália, né, tenham contas nas redes sociais. E aí a gente está projetando uma medida como essa aqui no Brasil. Será que o país deve fazer o mesmo? Você acha que funciona isso? 8220-1041, mais participações.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia, bancada.
Bom dia.
Aqui é o Lucas
dia.
De Planaltina.
Fala, seu Lucas.
Eu acredito que seria bom proibir o uso de redes sociais por crianças aqui no Brasil. Eu sei que a minha infância foi maravilhosa, sem redes sociais.
A minha também.
E sem
a
internet. Minha era o dia todo jogando bola, soltando pipa, jogando biloca, vindo pro corvo. Acredito que isso vai ajudar as crianças um pouco, né, a brincar, a ter uma infância decente.
biloca.
Você nunca brincou?
É bolinha de gude. Biloca eu não conhecia esse termo.
A gente chama de biloca.
Você chama,
de bolinha de gude. Essa expressão é do seu tempo.
É do Maranhão, essa expressão.
Você é do tempo que o arco-íris era preto e branco.
Eu sou do tempo em que se amarrava cachorro com linguiça.
Pois é.
Vamos começar a trazer um quadro assim pra Josi? Trazer esses
nomes.
Essa Josi tá fazendo sucesso.
Do tempo em que se amarrava cachorro com linguiça.
Tempo que o arco-íris.
Tempo em que o arco-íris era preto e branco.
E a palavra que você falou nas suas edições?
Ou do tempo em que nem havia arco-íris?
Breguesso.
Breguesso.
Breguesso são coisas. Eu falei ontem que, nossa, eu tô cheia de breguesso. E eu vinha cheia de sacola, com pão, com patê pra vocês.
É, hoje
com
você
minha
não
bolsa.
Trouxe.
Faltou
um patezinho. Traz esses breguesso mais.
É só fazer o pix pra mim.
Traz o breguesso. Olha.
Olha. Como é que tá o trânsito, seu Hudson?
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevão, vamos com mais atualizações, falando ainda sobre a região sul. Quem sai nesse momento do Valparaíso ainda encontra dificuldades através da BR-040. Lembrando que mais cedo tivemos um acidente na altura do Catetinho. E agora temos mais um registro, outra ocorrência que aconteceu antes do trevo da IPDB, que complica ainda mais a vida do motorista. A rota alternativa é para você não ficar parado, seguir através da marginal do Parkway. Garanta até 60% de desconto na Unip. Aproveite condições especiais para começar a sua graduação e investir no seu futuro. Consulte o regulamento em unip.br. Unip, educação por sua escolha. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Valeu, querido. Direto pro intervalo, vai demorar, não?
Demora não. Pausa para hidratação. Vamos lá.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo dá tudo.
Bom dia, Lucão. Bom dia, Cerrado.
Bom dia.
Bom dia, Lucão.
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, sempre.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Seu novo Hyundai i20 está na saga Hyundai. Vem!
O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só?
Parabéns, Diniz!
Venha comemorar e aproveite. Comprou a armação, ganhou as lentes. É qualidade, tecnologia e economia que dá gosto. Um presente desse só na maior rede de óticas do Brasil. Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis. A Saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai i20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai i20, o ícone global da Hyundai, agora na Saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Minuto Sebrae. A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, é palco da 18ª Aldeia Multiétnica. O evento, que conta com o apoio do SEBRAE, reúne povos originários de diferentes regiões do país. Uma das iniciativas realizadas é a Feira de Experiências Sustentáveis do Brasil, que ocorre até o próximo sábado, dia 25. Minhacan é do Pará, da etnia Kayapó. Ela fala sobre a experiência de participar da feira.
É uma oportunidade muito boa para nós indígenas de poder dar uma visibilidade, né, para os nossos produtos, os nossos artesanatos, que também carregam muita história, muito significados para nós. Então, o apoio, principalmente da SEBRAE, é muito importante para nós, porque também nos ajuda a dar mais visibilidade para nós poder estar participando de experiências como essa.
Acesse agenciasebrae.com.br e saiba mais.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Kite a partir de 114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
De volta, 9h33, com mais informações e mais participações. Uma mensagem daqui a pouquinho, Josi.
Bom dia, pessoal do Metrópolis.
Bom dia, tudo bem?
Lucas aqui.
Bom dia.
Essa lei da França de proibir o acesso de redes sociais para menores de 15 anos. Cara, eu acho que é errado, que eu acho que assim, quanto mais o Estado tenta interferir, por melhor que sejam as intenções, eu acho ruim. Porque acho que tem alguns papéis que devem ser cumpridos pelos pais. Igual, dependendo da intenção do governo francês de ter passado essa lei, eu acredito que possa não ter sido a melhor medida. Porque, cara, é como, assim, tem uma rua. Você deixa o seu filho andar nessa rua. Só que a orientação que você dá pra ele aí varia de pai pra pai. Tem pai que fala, vai na fé. Tem outros pais que falam, toma cuidado, não fale com estranhos. Outros pais falam, se você vê algum movimento suspeito, volta pra cá correndo. Então assim, acredito que a melhor forma de solucionar qualquer que seja esse problema das redes sociais, antes de criar uma lei proibindo o acesso a esses menores de idade, seria dando informação suficiente para os pais capacitando os pais a orientar os filhos a lidar com esse tipo,
essa situação. Valeu, querido. Talvez seja um excelente caminho. O ouvinte criticando o que na visão dele é um excesso de interferência do Estado na vida privada das pessoas, nas relações familiares. É interessante, é um ponto de vista interessante. Bárbara.
O que complica nesse caso, Estevam, é o tal do feed, né? O rolamento infinito. Numa hora você tá assistindo alguma coisa infantil, daqui a pouco vem algo sobre pornografia. Então,
mas complica. É interessante isso que ele falou. E nunca o termo adultização foi tão debatido quanto agora. Porque imagina, como é que uma criança vai ter rede social? Tem criança que tem 6, 7 anos de idade e mexe
influencer,
na rede social.
Mini influencer.
É influencer.
Os pais já colocam.
Você vê criança com a unha pintada,
isso
de batom.
Foi muito além da Lei Felca, viu? Foi muito antes da Lei Felca. Mas a Lei Felca veio para tentar dar uma controlada nisso, né?
É. Vamos para o noticiário aqui do Distrito Federal. O IBGE começou a coleta de dados da Pesquisa Nacional de Saúde deste ano aqui no DF, viu? Pesquisadores vão visitar 3.300 casas, residências, em 30 regiões administrativas até o dia 30 de novembro. Participam dessa pesquisa moradores com 12 anos ou mais, com algumas perguntas só para maiores de 15 anos. A novidade desta edição, Estevam, é a coleta de exames de sangue e urina em parte dos entrevistados, viu? Além de aferição de pressão, peso e altura. A principal novidade dessa edição é coletar biomarcadores. Uma parcela dos participantes com 35 anos ou mais, selecionada por amostragem, vai ser convidada a realizar esses exames de sangue e de urina. As coletas vão ser feitas por profissionais de saúde habilitados e as amostras analisadas por laboratório parceiro. Entre os exames estão hemograma, creatinina, ácido úrico, hemoglobina glicada, perfil lipídico, sódio, potássio, sorologia para chikungunya e também testes para chumbo e mercúrio. Segundo o IBGE, a colaboração da população é fundamental para a gente garantir a qualidade das informações e também a representatividade dos resultados. Atenção para não cair em golpe, viu? Não deixar um bandido entrar na sua casa. Os agentes de pesquisa do IBGE vão estar sempre uniformizados, com colete azul de identificação, crachá e o dispositivo móvel de coleta. E a principal dica, é possível confirmar a identidade desse agente inserindo o número de matrícula dele no site. Vamos lá ao site respondendo.ibge.gov.br/entrevistador. Ou também confirmar essa identidade pelo 0800-721-8181. Estevam.
Tem que fazer isso, infelizmente, né? Bate um camarada lá, uma mulher, com colete de IBGE. Se diz do IBGE, tem que confirmar.
Colete,
isso.
Colete, identificação, é preciso conferir antes de deixar a pessoa entrar na sua casa.
Eu nunca fui entrevistado, tá no censo. Você já foi?
Já sim.
Você
já
foi? Não.
Você também, né? Também nunca fui entrevistado. Você foi, seu James?
Já.
O que te perguntaram?
Pergunta se quantos cômodos tem a casa, se tem geladeira.
Quantas geladeiras?
Renda familiar.
Quantas TVs?
Exatamente.
É rápido.
Vale a pena. É pra gente entender e também nortear as políticas públicas, né, Estevam?
É isso aí. Vamos falar de coisa boa. Amanhã começa um mega evento aqui em Brasília, capital Moto Week, hein? Que deve atrair mais de 150 mil turistas à capital federal. Vai de amanhã ao dia 1º de agosto. É o maior festival de motos e rock da América Latina, hein? Reúne música, gastronomia, cultura, entretenimento e experiências ao ar livre. Uma estrutura de mais de 400 mil metros quadrados na Granja do Torto, né? No Parque Granja do Torto. 10 dias, a cidade da moto recebe cerca de 800 mil visitantes, mais de 350 mil motocicletas e aproximadamente 1.800 motoclubes vindos de diversas regiões do Brasil e do exterior. Mega evento Capital Moto Rica. Márcia disse que tem uma amiga que acampa lá.
Sim, fica todos os dias.
Que legal.
Do primeiro
nem
ao
volta
último.
Pra casa, nem volta pra casa. Capital Moto Rica na veia, rock e moto na veia.
Bom dia, bancada.
Bom dia. Tudo
olha
bem?
Aí, que a galera da saúde aqui do Centro de Saúde do Paranoá tá colocando há mais de 20 dias aí. O pessoal tá precisando de remédio, não tá conseguindo nada. Dá uma força pra gente.
Centro de Saúde do Paranoá.
Um abraço, bom dia.
Valeu, querido. Falta de medicamentos, denúncia aí do ouvinte.
Mandou aqui um cartaz, né, o Bárbara.
O que que tá escrito aí?
Farmacêutica de atestado médico. Procure outras UBSs. Né? Que tem essa?
Mas só, isso tá pregado lá no...
Tá lá, segundo a imagem.
Lá no Paranoá?
Lá no Paranoá.
Segundo a imagem que eu ouvi... Farmacêutica de... Licença.
De atestado.
De atestado. Só tem uma?
Só tem uma, pelo jeito. Meu Deus.
E aí manda procurar uma outra UBS?
Exatamente.
Realmente.
Ó, o Jamie já me passou aqui, já entramos em contato, já mandamos e-mail para a Secretaria de Saúde para ver o que que acontece. Realmente. Inclusive, Estevão, depois do seu comentário, a gente pode fazer aquela atualização a respeito dos portais.
Não, eu nem vou comentar.
Vai não?
É uma imagem mandada pelo ouvinte, tá?
Exato.
Mas... é um absurdo.
Cerca de 20 dias.
Farmacêutica de atestado. Procure outro UBS. Exatamente. Quer dizer, se exploda, né? Não. Ah, se vire. Ah, buscar seu remédio em outro lugar. Aqui não.
Eita.
Aqui a farmacêutica tá de atestado.
Além dos remédios, Estevão, parece que tá impactando também, segundo o cartaz, nos insumos de curativo, no glicosímetro, né? Pra tirar ali a glicose de quem faz o tratamento de diabetes. Também nas fitas utilizadas pra fazer essa medição. Passei agora há pouco aqui no portal que conta pra gente como é que tá aqui as emergências, né? Os pacientes que estão aguardando as emergências dos hospitais públicos do DF e tá uma situação assim diferente dos outros dias, viu?
É mesmo?
Por exemplo,
tá chamando atenção aí?
Tá chamando atenção o número menor de pacientes aguardando atendimento. O HRT, por exemplo, que chega ali por volta de 90, até mais de 100 pacientes aguardando, neste momento, segundo o portal, tem 33 pacientes aguardando atendimento. Lá no Gama também, que sempre concorre com Taguatinga, só tem 20 pacientes aguardando atendimento. No Guará, não tem nenhum. Ali no Agamib tem 4, no Agarram 18, Hospital Regional de Ceilândia 30, Braslândia 29, Hospital de Planaltina 24, Hospital do Paranoá 29 e no Hospital também de Sobradinho só tem 6 pacientes aguardando atendimento.
Segundo esse portal que em tempo real, segundo eles dizem, mostra a situação de momento nas emergências dos principais hospitais da rede pública do DF. Qual é o contato aí, o endereço para a gente acessar?
Quem quiser acessar em tempo real a situação dos hospitais, então, Estevam, é o clst.saude.df.gov.br. Por conta dessa mensagem do nosso ouvinte, que mostrou para a gente ali que está faltando farmacêutico lá na UBS 1 do Paranoá, e por conta desses dados, a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde perguntando o que está acontecendo, né? Se há uma baixa do número de pacientes hoje buscando a emergência dos hospitais, ou se eles estão sendo direcionados, orientados aí para outra unidade, ou se o fluxo de atendimento está normal e a gente está aguardando a resposta, Estevam.
Pois é, eu tô muito cuidado, eu sou irônico pra caramba, você já deve ter notado isso, né?
Imagina.
Mas eu tô muito cuidado, porque, gente, poder do microfone é muito fácil meter o cacete, meter o pau, criticar. Então a gente toma, mas é claro, gente, que a farmacêutica tem direito a testado. O problema não é ela, não. É o gestor ou a gestora que deixa uma situação como essa acontecer. Tem atestado, remaneja, sei lá. Que ser gestor se vira. Eu não quero ser gestor mais de pessoas. Eu cansei.
É difícil.
Eu cansei. Eu fui gestor de jornalista de pessoas por quase 18 anos. Não aguento gerir pessoas.
Logo de jornalista.
Não tenho paciência. Pior, logo de jornalista. Não tenho paciência. Gerir pessoas é uma arte. Você tem que ter equilíbrio, racionalidade, empatia e muita paciência.
É porque esse papel, ele é muito delicado. Ah, é, você super. Tem que tocar na ferida das pessoas. Ah. Não, tá bom, dá pra melhorar. E aí você acaba gerando uma certa antipatia por parte do colaborador.
Eu quero gerir minha vida agora.
É melhor, é melhor.
Já é complicado.
Todos que ele citou, equilíbrio e paciência. E
eu já tenho, sou super paciente.
Já perdeu o Playboy.
Ele já tá
perdeu super paciente. Perdeu
o Playboy. Não, só pra gente frisar aí o que o ouvinte trouxe pra gente, você tá falando de gestão, né?
Sim.
O importante seria já ter uma pessoa própria ali para fazer esse remanejamento, mas pelo que o ouvinte está falando, cerca de 20 dias que está fechado com esse aviso, já era para ter sido tomada uma atitude.
Então, tem que ter, digamos, uma pessoa reserva.
Exatamente.
Né? Teve uma pessoa, teve um atestado, uma doença, remaneja. Tem que ter.
As associações vieram, inclusive, contra a ideia da Secretaria de Saúde de contratar médico PJ para justamente tampar os buracos da, né, do atendimento. Mas eu vejo como uma possibilidade boa. Só que assim, um PJ, ele vai estar por dentro ali da rotina de trabalho?
Muito,
como é que vai ser feito isso?
Muito cuidado com crítica, porque criticar, nossa, poder do microfone é maravilhoso, você fala o que você quiser, né? Agora, há com as consequências, então eu tô muito cuidado. Erro pra caramba e admito quando erro. Agora, é difícil demais você falar sobre política, economia, cidade, arte, gestão. Tem que tomar muito cuidado. Tem mais participações, seu James Costa?
Várias.
Vamos desrepressá-las.
Bom dia, Metrópolis. Bom dia, Bárbara.
Bom dia.
Bom dia, Estevam. Bom dia, Josi.
Opa.
James.
Bom dia.
Bom dia, bacana. A parte do... O ouvinte, eu acho que ele é meio doido. Ele vai falar que o pessoal do Bolsonaro é estudado. Até é, né? Porque nunca trabalhou em nada. Só foram pro último. Um que estudou para um concurso público conseguiu ser expulso, né? Que é o Eduardo. É complicado, né? É complicado. Agora, o Lula já foi presidente 3 vezes, né? É recebido no país inteiro. Não sabe falar idioma, isso é lógico. Tem muita gente que não sabe também. Inclusive, esse ouvinte aí não deve saber também, não. Mal fala português.
Brincadeira, né?
Luciano Vicente Pires.
Valeu, Luciano. Mais uma antes da gente voltar a conversar com a nossa equipe.
Bom dia, Rádio Metrópole. Bom dia, Estevam. Quem fala é Hernandes, motorista aplicativo.
Fala, Hernandes.
Seria bom ter que algum deputado aí, algum político tiver um projeto com relação a isso. Eu acho que também o Brasil precisa. Que hoje em dia já tem a lei aí que nos colégios, né? Os jovens
não podem usar
o celular. Só que a questão da rede social é outro caso, né? Hoje em dia os pais, para que os filhos não deem trabalho, às vezes ainda criança... O pai joga um celular na mão da criança e vão fazer outras atividades, ou até mesmo ficar no celular, na rede social, enquanto o filho fica do outro lado. Você pode ver, quase você não vê hoje crianças nas ruas jogando bola, brincando, se interagindo, né? A maioria delas estão dentro de casa, isoladas, ou no celular, no videogame. E vão crescendo, habituadas nisso, e logo estão aí nas redes sociais, né? Aí são vítimas de pedófilos. Enfim, não quero me alongar muito, como já me alonguei. É isso aí, no mais, tenham um bom dia a todos.
Pra você também, meu querido. Está registrada a sua opinião, importante opinião. Márcia Paravis de volta, daqui a pouco a gente gira a nossa equipe.
Estevam, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, para as eleições proporcionais, os tetos são fixos em todo o país. 2,5 milhões para deputados federais e 1 milhão para cada deputado, deputado estadual e distrital. Nas eleições majoritárias, que são dos governadores, Senado e Planalto, o limite é definido conforme o número de eleitores aptos em cada estado. São Paulo, por exemplo, o maior colégio eleitoral do país, o teto para candidatos a governo estadual será de mais de R$ 26 milhões no primeiro turno, com possibilidade de acréscimo de pouco mais de 13 milhões caso haja o segundo turno. O limite de despesas consideradas não apenas os gastos contratados diretamente pela candidatura, mas também transferências financeiras para partidos e outros candidatos, além de doações estimadas em dinheiro, como bens e serviços com valor econômico. Determinadas transferências feitas na conta partidária também entram no cálculo. Ressalvas ali sobre as sobras de campanha. Quem ultrapassar o teto estabelecido estará sujeito ao pagamento de multa equivalente ao valor excedente, Estevam.
Obrigado pela participação, Márcia. 9:48, mensagens.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Diego Diafano. Parabenizar vocês pela divulgação aí do portal das filas de espera no hospital. Eu acho que quando fica em evidência as coisas no nosso país, onde as pessoas começam a ver e expor dessa forma, eu acho que é quando as coisas começam a andar. Então, o serviço público começa a funcionar, os gestores começam a direcionar profissionais para o local, para que aquilo não fique manchando a sua imagem de um péssimo gestor, né? Então, parabenizar vocês pelo serviço de exposição. Parabéns, pessoal.
Valeu, querido. Obrigado. Foi uma ideia que a Bárbara teve da gente diariamente destacar aí
Na verdade, a Bárbara trouxe a informação e aí o ouvinte que sugeriu.
Isso, foi um ouvinte que sugeriu.
Não. Eu digo, nós sugerimos todos os dias a gente destacar esse importante serviço do GDF. GDF é vidraça? Claro que é. Saúde é o calcanhar de Aquiles deste governo? Claro que é. E de outros que passaram. Saúde é o calcanhar de Aquiles do GDF já há tempos. Mas, especificamente, eu achei uma excelente... Não resolve, gente. Mas você usar a tecnologia para, em tempo real, você acessar... Poxa, Taguatinga está com 80 pessoas nesse momento na emergência. Deixa eu olhar Ceilândia. Ceilândia está com 40... Você pode tomar a decisão de onde sofrer menos, a gente pode dizer isso, né? Onde sofrer menos. Qual que é o endereço? Diariamente a gente destaca esse endereço.
É o clst.saude.df.gov.br. Não tinha, desde cedo, nenhum paciente aguardando atendimento no Guará, por exemplo. Agora, depois que a gente já falou, duas pessoas já estão por lá.
Isso muda.
Não sei se nos ouviram, mas o portal ajuda e a gente tem que parabenizar, inclusive, a Secretaria de Saúde por ter disponibilizado pra gente.
Claro. É isso.
Pra a população em geral, né, Estevão?
A gente critica pra caramba a secretaria, mas quando acerta, acerta também, né? Às vezes acerta também. Mais um.
Bom dia, Damásio.
Bom dia.
Bom dia, galera da bancada.
Bom dia.
Olha, eu tava muito na dúvida, né, sobre a enquete de hoje, se devia proibir ou não. Eu acho que deveria haver realmente, sei lá, um debate maior com os pais, com a sociedade civil. Mas depois que eu vi campeonato de farmar aura nas redes sociais, não. Proíbe urgente, proíbe, senão nós vamos ter uma geração de gente burra.
Gente, mas é tão impressionante que é assim, teve um campeonato recente, eu não me lembro onde, mas gente, pelo amor de Deus, o jovem se deita no chão e fica se tremendo todinho.
Parece que ele tá tendo um ataque.
Você pensa que ele tá tendo...
Tá passando mal.
Tá tendo ali um ataque convulsivo, sei lá, mas é uma coisa tão estranha. E aí eu acho que vai muito nesse sentido de, o que que isso agrega? Você deitar no chão e ficar fazendo aqueles gestos.
A gente trouxe, inclusive, né, Josi, uma especialista que contou pra gente, uma neurologista, na última semana, o que que é farmar aura, né? É como se a pessoa tivesse arrasado, né? Nos tempos da minha juventude era arrasou.
Fazendo, né? Algo ali que tá chamando atenção.
Exato,
né?
Assim, fez uma coisa assim fantástica, mas...
Tá fazendo média.
Aquilo é fantástico, gente?
Não, né?
Eu prefiro não comentar.
E eu vi a mãe falando, né? A mãe dizendo, minha filha faz parte ali do espectro autista, ela adora, ela fica farmando aura o dia inteiro e eu trouxe ela porque eu sei que ela vai fazer e vai acontecer e eu estimulo. Dá pra estimular coisas mais produtivas, né?
Já farmou aura hoje, Estevão?
Já! Eu acordo, é a minha meditação. É a minha meditação.
Outra coisa que você vai fazer daqui a pouquinho é a posição do anjo caído.
É, a posição do anjo caído.
É, tem agora, farmando aura, depois a posição do anjo caído.
Eu tô ficando
velho. Bota
mesmo
o braço
eu
na testa e vai andando pra trás. Evitando, né, alguma coisa.
Deixa o anjo caído saber, tio.
Deixa o anjo caído pra lá, tô fora.
Mas ó, vai lá, mais uma.
Bom dia, Estevam, bom dia toda a bancada.
Romoreira
falando por aqui, viu? Tô vendo a entrevista aí dessa questão do golpe do Pix aí, cara. Eu acho assim, uma ferramenta que não resolve, né? É muita burocracia pra você reaver, entendeu? Eu acho que eles tinham que criar um mecanismo aí que resolvesse tudo relacionado a golpe, né? Aí faz um mecanismo desse aí que, em partes, não resolve muita coisa, não. Né, se você levou um golpe aqui, você tem que correr o mais rápido possível, né, para resolver. Aí a burocracia é tanta que quando vai resolver diz que demorou demais, o dinheiro já saiu da conta do golpista, já foi para outro e assim vai. E é isso, um abraço a todos, tudo de bom.
Romuleira.
Valeu, Romuleira, obrigado. Márcia Paraviso.
Estevão, a Polícia Federal começou a oferecer nesta semana segurança aos candidatos à presidência da República que tiveram as candidaturas homologadas durante as convenções partidárias. A operação seguirá até o fim da campanha e deve custar cerca de 95 milhões de reais com o uso de viaturas blindadas, sistema antidrones, coletas balísticas e outros equipamentos. Segundo a PF, mais de 600 profissionais foram treinados para atuar na proteção dos presidenciáveis. E até 458 agentes poderão ser mobilizados durante o período eleitoral. Cada candidato terá um plano de segurança elaborado com base em avaliação de risco. Entre os presidenciáveis, Romeu Zema do Novo, Ronaldo Caiado do PSD e Renan Santos do Missão informaram que vão solicitar a proteção da Polícia Federal. Já o senador Flávio Bolsonaro do PL afirmou que vai manter a equipe de segurança da Polícia Legislativa do Senado. No caso do presidente Lula do PT, a proteção continuará sob responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional com o apoio da Polícia Federal, Estevão.
Obrigado, Márcia. Vencedor ou vencedora da promoção?
Temos por aqui um vencedor, André Lago, morador de Samambaia Norte, telefone final 0780, kit com produtos da família do sítio para você, com capetinho, tem aquele café do sítio maravilhoso, é um presentão exclusivo, Rádio Metrópolis e família do sítio. Tem que mandar um ok aqui pra gente, tá bom, André Lago? Estevão Damasio.
Valeu, André, obrigado, parabéns, agradeço as demais participações. Recadinho final, dona Josi.
O Esteban Damasio, daqui a pouquinho, no Deu no Metrópolis, às 11 horas, a gente vai ampliar mais sobre o governo do Distrito Federal, que sancionou hoje uma lei que obriga padarias, drogarias e outros estabelecimentos comerciais a disponibilizarem banheiro para os clientes. Você tá lá na padaria, tá numa fila enorme, dá aquele piriri, não tem onde ir. Mas agora
tem
vai
que ter banheiro.
Tem que ter
banheiro. Por lei tem que ter banheiro. Por decreto tem que ter banheiro. Gente, então todos um excelente início de quarta-feira. A gente volta amanhã com mais participações e mais um Conexão. Bom dia, Brasil.
Na Rádio Metrópolis, tempo e temperatura.
20 graus nesse momento aqui na nossa capital. Previsão máxima de 28 graus no período mais quente do dia. Algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Sensação térmica máxima de 22 graus. E atenção para a umidade relativa do ar podendo alcançar até 78%. No Fogo de Chão você escolhe sua experiência. Buffet de saladas independente, rodízio de um corte, experiência completa. Vá a fogo, cortes raros à la carte. Saiba mais no Instagram do Fogo de Chão. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. 9:57.
Rádio Metrópolis. 104.1. Tarde Metrópolis. Aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte. Tudo bem, bebê?
Boa tarde, meus amores. Oh. Ótimo.
E você é um querido amigo? Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis, boa tarde, Kátia, boa tarde, Julie.
O Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 15h. Ofertas quentes de inverno, Sobradinho Carnes, confere aqui. Filé de peito de frango, 12,99 o quilo. Linguiça suína Seara, 14,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, 10,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até 30 mil reais abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo. Pela primeira vez você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere, vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta.
Brasília, você sabia que problemas como disfunção erétil, ejaculação precoce e baixa testosterona têm tratamento? No Instituto Homem, você encontra um espaço criado exclusivamente para o homem. Corpo clínico formado só por médicos certificados internacionalmente e cabines individuais para garantir total sigilo e discrição. Cuide da sua saúde sexual com quem entende. Agende pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis. Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque